Gustavo Caetano, CEO da empresa de gestão e distribuição de vídeo Sambatec, fala sobre o mercado online e explica como funciona esse novo modelo virtual de negócios. Confira.
O que é a Sambatec?
Então, a Sambatec é uma plataforma parecida com o YouTube. Só que a gente vende essa plataforma para quem não quer ou não pode usar o YouTube, né? Então, tem várias empresas que não podem usar o YouTube para comunicação interna, por exemplo, porque ele tem conteúdo que é restrito ali, é confidencial, né? Então, ele não pode jogar isso numa plataforma aberta. E empresas de educação, por exemplo, elas utilizam a nossa plataforma para fazer a parte de ensino à distância. Então, as maiores empresas de educação hoje do Brasil utilizam a gente para fazer a entrega do vídeo com segurança para ensino à distância. Por quê? Porque o aluno está pagando por aquilo, ele não pode disponibilizar aquilo abertamente no YouTube. E empresas de comunicação, por exemplo, de televisão, utilizam a nossa plataforma para fazer o seu portal de Web TV lá, né? Colocar os vídeos no próprio portal, sem necessariamente precisar colocar esse vídeo no YouTube. Então, a gente é uma alternativa ao YouTube e a gente entra exatamente onde o YouTube não consegue suprir, né? Que são essas demandas de segurança, de restrição de conteúdo ou de controle do conteúdo, né? No caso dos grupos de mídia.
A Sambatec é uma empresa pioneira no ramo de vídeos online.
Não, nós somos pioneiros aqui. Quando a gente começou em 2008. Então, 2008, 2009. Então, a gente entrou no momento em que pouca gente tinha começado. Do lado da tecnologia, assim, a gente entrou com uma tecnologia totalmente inovadora, que é a computação nas nuvens, né? Numa época que ninguém falava em computação nas nuvens, a gente trouxe a nossa plataforma toda para ser, ela era, né, até hoje é, né? Ela é acessada online, então, no estilo do próprio YouTube mesmo. Você não tem que instalar nada e tal. Isso na época era um negócio revolucionário, assim. Então a gente foi bem inovador e é uma das regras da Samba, a gente chama aqui de first mover, né? Ser o primeiro entrante aí em vários mercados que a gente está.
O mercado online oferece uma possibilidade maior de integração com mercados internacionais. Uma solução para o problema de uma empresa nacional pode ser adaptada e vendida para outros países? Você poderia falar um pouco sobre essa capacidade de expansão das empresas do ramo de internet?
Tá, é mais fácil sim, né? Porque você não tem nenhum produto físico, um transporte, logística e coisas assim que são complexas no mundo físico e tradicional. Agora tem complexidades de cultura, né? Então não necessariamente o que serve para um cliente aqui no Brasil serviria também para um cliente na Ásia ou na Europa. É importante que o empreendedor ele entenda bem as diferenças culturais, né, de cada mercado. Eu vejo isso muito acontecendo, principalmente nos mercados que a gente chama de B2B, né, que são de negócios para negócios. Quando você vende para outras empresas e não vender direto para o consumidor. Quando você vende direto para o consumidor final, é até um pouco mais fácil, assim, você conseguir entrar em outros mercados, porque depende muito mais de verba de marketing, da sua estratégia de entrada. É claro que tem esse lado cultural também, mas o lado, quando você está vendendo para empresas, é muito complicado, assim, porque a cultura, né, de vender de empresa para empresa é muito diferente de país para país. Então a gente, né, a Samba tem atividade em vários países, a gente está em 10 países, possivelmente, eu acho que até mais. E todos os países onde a gente atua tem coisas que são muito específicas daquele local, daquela cultura, e que a gente precisa entender. Então, o jeito que a gente encontrou para chegar nesses lugares com mais facilidade e entrar nesse mercado com mais facilidade foi encontrando parceiros locais.
Qual o potencial do mercado de vídeos na internet? Qual o diferencial em relação ao mercado de audiovisual tradicional?
Então, esse é um mercado. Para mim é um dos grandes mercados, né? Lógico que eu atuo nele, mas ele é um dos mercados que mais crescem no mundo todo, porque o mercado de vídeo, ele vai fazer parte de todas as indústrias, né? De todos os negócios vão precisar usar vídeo, desde treinamento, e aí nós estamos falando de treinamento interno, né? Corporativo, por exemplo, toda empresa vai começar a utilizar vídeo porque é mais barato e mais eficiente utilizar vídeo do que animação, ou texto, ou aulas presenciais, né? Que é muito caro hoje fazer, se reunir gente do Brasil inteiro num lugar só para fazer uma aula presencial. Então, o vídeo vai permear todas as indústrias, desde educação, né, tradicional, né, as universidades estão todas, né, você vê que com esforço grande e com investimento grande em ensino à distância, né, então todos esses caras estão nessa linha, os grandes players. Para o lado de educação corporativa, todo mundo também agora está implementando projeto de educação utilizando vídeo online, que é mais barato treinar o colaborador assim, e é mais eficiente. E para o lado de mídia, né, que é o mais comum, assim, mais lógico, é onde já é bem utilizado o vídeo, né?
O custo Brasil também afeta os negócios online? Como?
Muito, muito. O tipo de empresa, né, que é a Samba hoje é uma startup, né, que é uma empresa que cresce numa velocidade muito grande e que está em novos mercados, né, utilizando inovação e tal. E tem várias empresas agora nesse novo mundo, né, que é um empreendedorismo diferente do empreendedorismo tradicional, assim, que às vezes o cara demorava 20, 30 anos, 40 anos para conseguir crescer o negócio. Hoje você conhece empresas tipo Netshoes, que há 5 anos atrás ninguém conhecia eles, e hoje eles têm, né, negócios de, né, a empresa fatura mais de 1 bilhão. Então você tem que esse é um mundo novo e que as nossas leis não estão adaptadas para ele. Então a gente tem uma dificuldade grande de burocracia mesmo. Então é bem complexo, porque por ser coisa nova, nem mesmo o governo sabe que tipo de imposto a gente deveria pagar, ou a gente tem para pagar. Então a gente tem sempre essa, a gente tem muitas vezes que contratar um escritório para gastar dinheiro com um escritório para a gente entender que tipo de imposto a gente deveria pagar, né? Fora todas as burocracias que um mundo tradicional enfrenta, a gente enfrenta numa velocidade muito maior. Então, pensam em empresas que tem empresas, por exemplo, o Peixe Urbano, que tinha 0 funcionários, foi para 1.000 funcionários, né, em menos de 2 anos. E depois caiu para menos de 100 funcionários, né, logo depois. Imagina, né, o lado trabalhista disso aí. As leis trabalhistas, por exemplo, no Brasil, elas inviabilizam, elas dificultam muito esse tipo de negócio, porque elas são muito arcaicas, né? São leis que foram feitas para a era industrial, né? E a gente está na era da informação e essas leis continuam com a mesma força.
Nos países com economias mais avançadas, como os Estados Unidos, as leis são compatíveis com esse novo modelo de negócios?
Muito mais, muito mais. Na Europa menos, né? Na Europa os sindicatos também têm muita força, muito parecido com o Brasil. Mas nos Estados Unidos você tem muito mais flexibilidade. Então você pode realmente criar um ambiente como o Google tem lá fora, em que as pessoas trabalham a hora que quer, chegam a hora que querem, vão embora a hora que bem entenderem, né? E aqui no Brasil, se você for fazer isso, você vai tomar uma multa gigante, vai, né, ter um risco trabalhista muito grande em fazer, fora várias outras coisas que lá fora é muito mais fácil. O que a gente tem visto hoje, não para a lei trabalhista, mas aí para minimizar o lado da burocracia, é que tem várias empresas abrindo escritório fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, em Delaware. Delaware é uma região nos Estados Unidos em que você consegue abrir empresa em 24 horas com 2 mil dólares e com toda a burocracia que tem lá, você gasta isso, né? 2 mil dólares e 24 horas. E aqui, para fazer a mesma coisa, você demoraria às vezes 1 mês e muito mais dinheiro para entender todas as leis.
Quais são as consequências da fuga de empresas para a economia brasileira?
O país deixa de arrecadar imposto, né, e deixa de crescer, porque esse tipo de empresa nos Estados Unidos, essas startups, são quem geram os empregos. Saiu uma pesquisa há um tempo que as grandes empresas não geram mais empregos nos Estados Unidos, elas têm cortado cabeça, né? Você pega grandes montadoras, todo mundo tem demitido muito para contratar, principalmente na Ásia. Enquanto isso, as startups têm gerado muito emprego nos Estados Unidos, porque são empresas pequenas, mas são milhares de empresas pequenas com crescimento super rápido. Então são empresas, né, que, por exemplo, Dropbox ou o Foursquare, ou todas essas que a gente utiliza, o próprio Facebook, o próprio Google, são empresas que 10 anos atrás ninguém conhecia, hoje tem mais de 1.000 funcionários. Então, a gente está numa nova era agora em que esses pequenos empreendedores, né, que estão criando negócios super de rápido crescimento, precisam ter um ambiente que favoreça isso, senão eles vão sair daí. É o que está acontecendo no Brasil. Pelo Brasil não ter um ambiente assim, Empresas assim estão preferindo montar sua operação no Vale do Silício, ou em Delaware, ou em outros lugares, pela facilidade mesmo de competir globalmente. Porque outra coisa que o Brasil pede, e a gente como empreendedor pede, é que a gente fica muito ineficiente, né? Se você pegar um competidor nosso, americano, ele consegue ter muito mais eficiência por ter mais agilidade nas leis e pagar menos impostos e gastar menos tempo e burocracia com isso do que a gente.